Já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, oh Antínio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
Preto no Branco. Rádio com absoluta nitidez. Para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes. Ritmos e atmosferas. Experimentalismo ou pop concreta. Sábados, 10 da noite.
De juros. Informe-se já. Santander Tota, o valor das ideias.
Não serei eu.
Nem tu.
Seremos nós. A sua dona independente. Cuc, 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 cuc.
Now they're going to play for you their far out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs. Do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, o Laboratório Químico vai para o ar na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9. Hoje, numa emissão não conduzida, como habitualmente, por Álvaro Mendes, Henrique Vicente e Nuno Fonseca, mas sim por Vasco Otero, vamos fazer mais uma vez uma viagem radiofónica aos confins da experiência, de abrangência e conteúdo ilimitados, transcendendo conceitos e dimensões geográficas e temporais. A música será o segredo alquímico que abre a mente e liberta o sistema nervoso de os seus padrões e estruturas comuns. Como sempre a esta hora, a pintura, a antiguidade, a modernidade, os místicos, os químicos, numa conjunção proporcionada de elementos que potenciam a abertura de consciência à ciência e à arte dos estados alterados de consciência aqui em 107.9.
Strike ye mistress and cure his heart. Down he sends his streetlight fancies, chase the costume she shall wear. Ermine furs adorn Imperius. Severin, Severin awaits you there.
Com o som dos Velvet Underground, que iniciamos a emissão de hoje de Laboratório Químico. Hoje vamos destacar dois importantes ensaios sobre o efeito da ingestão de drogas e as suas implicações mentais e éticas, As Portas da Percepção, de 1954, e também Do Céu ao Inferno. Foram duas das principais obras do romancista inglês Aldous Huxley, que descreve nestas obras as suas experiências pessoais com a mescalina, alcaloide extraído de um cacto mexicano, sob supervisão médica. O Céu e o Inferno foi mais tarde publicado, apenas em 1956, e fez uma análise crítica do uso das drogas. Ele constata que se as alucinações produzidas pela droga podem alcançar uma atmosfera mística, também podem conduzir o paciente às margens de auto-aniquilação. Aldous Huxley, numa redução bastante injusta, porventura, foi apontado como o pai do LSD, se bem que, provavelmente, na opinião de muitos, entre os quais Jim Morrison, que foi muito inspirado na sua poesia a partir da leitura de Portas da Percepção. Não foi por acaso que o nome da sua banda foi The Doors. Podíamos dizer então que Aldous Huxley poderia mais facilmente ser considerado o pai do psicadelismo moderno. O título de Portas da Percepção foi criado a partir de uma citação de William Blake. No original, "If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is infinite." Se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Baseado nesta citação, Aldous Huxley assume que o cérebro humano filtra a realidade de modo a não permitir a passagem de todas as impressões e imagens que existem efetivamente. Se isso acontecesse, o processamento de tal quantidade de informação seria simplesmente insuportável. De acordo com esta visão das coisas, as drogas poderiam reduzir esse processo de filtragem e abrir, entre aspas, as portas da percepção, como é dito metaforicamente. Com o intuito de verificar esta mesma teoria, Aldous Huxley começou a tomar mescalina e a descrever os seus pensamentos e sentimentos sob o efeito da droga. A principal impressão de Aldous Huxley será de que os objetos do nosso cotidiano perdem a sua funcionalidade, passando a existir por si mesmos. O espaço e as dimensões tornam-se irrelevantes, parecendo que a percepção se alarga de uma forma espantosa e mesmo humilhante, já que o ser humano se apercebe da sua incapacidade para fazer face a tantas impressões. Em tema dos Velvet Underground, nesta emissão especial do Laboratório Químico dedicada à obra de Aldous Huxley. Na percepção dele, provavelmente Sweet Jane seria Sweet Mescalina, o LSD, a psicocibina, entre outras formas citadas pelo autor, para se abrirem as portas da percepção. Para além destas, seriam também períodos prolongados de silêncio e isolamento, para além de jejuns prolongados e a autoflagelação. Always blink their eyes. That children are the only ones who blush. That life and life, life is just a dog. I better tell you all something. Anyone's ever had a heart won't turn around and pray. Anyone's ever played a part won't turn around and hate it. You know they're saying not. Sweet Jane. They seem to whisper to you when you smile. Heavenly wine and roses, listen to her. Oh, when she smiles. Aldous Huxley explica que uma das razões por que as portas da percepção normalmente ficam semicerradas seria a própria proteção do indivíduo, que de outra forma se distrairia com a enxurrada de estímulos desnecessários para a sua sobrevivência. Na perspectiva de Aldous Huxley, então seriam várias partes do nosso cérebro que ao longo da evolução da espécie humana teriam sido como que silenciadas, pois não seriam imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano dentro do ambiente que o rodeava, mas que ao longo da história ainda contariam várias parcelas de memória que ao ser ativadas, nomeadamente estas partes do cérebro, poderiam fazer entrar o ser humano numa perspectiva mística, numa perspectiva de estado alterado de consciência e de iluminação interior. Nos meios das correntes literárias, Aldous Huxley era já, quando escreveu As Portas da Percepção, um autor com grande reputação. Diz-se, inclusivamente, que foi apenas por ter escrito Portas da Percepção e Do Céu ao Inferno que mais tarde o Prémio Nobel da Literatura não lhe foi atribuído. De qualquer forma, não foi propriamente uma experiência de um jovem ou uma opção de carreira de um iniciante. Aldous Huxley iniciou-se na experiência da mescalina quando já tinha quase 60 anos de idade. A reflexão de Aldous Huxley vai muito além do mero relato da experiência que sofreu e que desfrutou, por assim dizer, com a mescalina ao longo dos anos. Há também uma componente de abordagem histórica do próprio uso de substâncias alucinogénicas ao longo da história da evolução do homem, nomeadamente através da justificação de toda a evolução artística e mais tarde apelidada de psicadélica. Todas as obras foram de alguma forma explicadas na sua construção a partir da presença de plantas de teor alucinogénico, nomeadamente quando o autor refere que índios do continente norte-americano usavam este género de plantas de uma forma recorrente e celebrando rituais muitas vezes religiosos, e este é um campo em que Aldous Huxley entra de uma forma mística, aproximando-se muito das culturas religiosas orientais. Interessante também na história de Aldous Huxley é que ele era um conservador por natureza, criado numa uma família de ilustres pergaminhos sociais e intelectuais, que incluía homens de ciência, poetas, romancistas e educadores. Tinha na sua educação valores muito sólidos na cultura britânica, e só mais tarde, quando emigrou para os Estados Unidos, para a Califórnia e a zona de Los Angeles, se começou a abrir para outros mundos. Referimos há pouco que Aldous Huxley aborda no seu livro a presença de plantas alucinogénicas em várias culturas, nomeadamente no que diz respeito ao nascimento e às características da sua arte. Não podemos ir mais longe, basta-nos, por exemplo, recordarmos que aqui em Portugal, na zona de Foscoa, célebre pelas suas gravuras, na explicação dada pelos guias do parque, desse parque protegido, basta referir que a presença de plantas alucinogénicas é uma constante ao longo desses tempos.
Love, a bitter than a your meter, her tongue. You're like a dirty French novel. When the inverted courts are vulgar, ain't baby some kinds of love. Possibilities are endless, and for me to miss one would seem to be groundless.
Dizíamos há pouco que Aldous Huxley, depois da sua formação e percurso conservador na fria Inglaterra, emigrou então para os Estados Unidos da América, acompanhado pela mulher e por Gerald Earle. Instalou-se nas colunas de Los Angeles e passou a alternar a escrita de romances e ensaios com a de argumentos para os estúdios de Hollywood. Ele ficou famoso já antes pelo seu brilhante livro, Admirável Mundo Novo. Tornou-se vegetariano e praticou meditação vedanta no círculo Swami Powavanda. Relacionou-se também com o místico indiano Krishnamurti e dedicou-se a coligir uma antologia de textos espirituais em que procurava identificar os traços comuns, o que ele chamava a tal filosofia perene de todas as religiões ocidentais e orientais. Assim foi o seu percurso e que gerou então o seu interesse pelas plantas que alteravam então o estado normal de consciência, no sentido de tentar encontrar uma ponte comum a todo o misticismo que envolve todas as religiões do nosso planeta Terra. Então, a partir desta sua curiosidade, que contactando vários farmacêuticos numa prática ainda pouco desenvolvida na altura, Aldous Huxley conseguiu contactar os psiquiatras britânicos e escoceses Humphrey Osmond e John Simmeris, e marcando então com eles para a manhã de 6 de maio de 1953, um dia invulgar de visibilidade de Los Angeles. Então marcou então para este dia a sua primeira experiência, a sua primeira viagem com mescalina. Aldous Huxley está presente na origem do próprio termo psicadélico, criado em 1955 numa troca de correspondência que manteve com Osmond, tentando encontrar uma designação adequada para a nova categoria das drogas visionárias sintéticas. Huxley sugeriu num verso a palavra grega phanerotine, que significa tornar a alma visível. Para tornar este mundo trivial sublime, tome meio grama de phanerotine. Ao ler isto, ocorreu a Osmond um neologismo derivado do grego psicadélico, literalmente que manifesta a psique, apresentando a sua sugestão a Huxley, a mesma veia poética. Para abraçar o inferno ou fazer um voo angélico, tome uma pitada de psicadélico. Um aspecto curioso, destacado por Aldous Huxley, é o facto de várias personalidades da época já tomarem e consumirem este tipo de substâncias de uma forma ainda marginal, na perspectiva de auxiliarem no seu campo criativo e de descoberta. Foi o caso também de Watson e Crick, eles mesmos que descobriram as primeiras sequências de DNA. Diz-se mesmo, afirma mesmo Aldous Huxley, que Crick estava sob o efeito de mescalina quando descobriu esta mesma sequência de ADN. It was now mid-August, which meant he'd been separated from Marcia for more than 2 months. 2 months and all he had to show are 3 doggy letters and 2 very expensive long-distance phone calls. When school had ended and she'd returned to Wisconsin and he to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He had trouble sleeping at night. When he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his pleated quilt protector. Tears welling in his eyes as he pictured Marcia, her sworn vows overcome by liquor and the smooth soothing of some Neanderthal, finally submitting to the caresses of sexual oblivion. A partir de certo momento, Aldous Huxley tornou-se obcecado em descobrir como deveriam ser administrados os psicadélicos, em que circunstâncias e com que tipo de preparação e acompanhamento se poderia abrir as portas da percepção a todos os seres humanos. He wouldn't understand how she really was. He, Waldo, alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of her psyche. He had made a smile. Na sua mente tinha a visão de uma transformação da cultura ocidental, em primeiro lugar, e para isso tentava delinear já uma estratégia de larga escala. He just finished mowing and edging the Edison's lawn for $1.50, and then checked the mailbox to see if there's at least a word from Marshall. There was nothing but a circular from the Amalgamated Aluminum Company of America inquiring into his awning needs. At least they cared enough to write. It was a New York company. You could go anywhere in the mails. And then it struck him. He didn't have enough money to go to Wisconsin in the accepted fashion, true. But why not mail himself? It was absurdly simple. He would ship himself parcel post special delivery. And the next day, Waldo went to the supermarket to purchase the necessary equipment. He bought masking tape, a staple gun, and a medium-sized cardboard box just right for the person his bill. He judged that with a minimum of jostling, he could ride quite comfortably. A few air holes, some water, perhaps some midnight snacks, and it would probably be as good as going tourist. oportunidade para colocar o plano em marcha, surgiria em breve para Aldous Huxley. No outono de 1960, Huxley conhece Timothy Leary, um psicólogo de 40 anos, recém-chegado à vizinha Universidade de Harvard, para ir realizar um projeto pessoal de investigação. Leary estava também receptivo ao cenário psicadélico que Huxley promovia. Foi, aliás, seu admirador desde a publicação e da leitura de Portas da Percepção, e poucos meses depois tivera ele próprio a sua primeira epifania psicadélica, com efeito de cogumelos psicoativos no México.
Marsha Bronson had just finished setting her hair. It had been a very rough weekend. She had to remember not to drink like that. Bill had been nice about it, though. After it was over, he said he still respected her. And after all, it was certainly the way of nature. And even though, no, he did not love her, he did feel an affection for her. And after all, they were grown adults. And, oh, and Bill could teach Waldo.
Foi então esta dupla que se tornou então o porta-estandarte do movimento psicadélico e do uso das drogas para abertura de consciência. No entanto, dentro desta dupla existiam também algumas divergências sobre como todo o processo de divulgação se deveria passar, enquanto Leary achava que deveria existir uma campanha massiva de liberalização e divulgação geral deste tipo de substâncias. Huxley achava que, em termos sociais, a comunidade em geral ainda não estava preparada para uma ação tão forte, que poderia originar resistências e a geração de estereótipos e preconceitos. Achava, sim, que primeiro haveria que conquistar a camada mais alta da sociedade, nomeadamente a elite intelectual.
I don't think I'll ever touch a daiquiri again. She gave up and sat down, this time near the small table that held the telephone. Maybe Bill will call, she said, to Sheila's glance.
O plano de Huxley, nas suas próprias palavras, era então: estas questões são evolucionistas, dizia ele. Não é possível apressá-las, há que sim que as trabalhar em privado, iniciando-a com artistas, escritores, poetas, músicos de jazz, cortesãos elegantes, pintores e boémios ricos. E estes iniciarão os ricos inteligentes. É assim que tudo o que respeita à cultura, à beleza e à liberdade filosófica tem que ser transmitido.
I tell you, I felt the same way, and even after a while, here she went forward in a whisper. I wanted to.
Avisava já Aldous Huxley a este mesmo Timothy Leary que há pessoas nesta sociedade que farão tudo quando estiver ao alcance do seu considerável poder para impedir a nossa investigação e a divulgação desta nova visão.
What do you think it is? She asked. Marsha stood with her arms folded behind her back.
Lentamente o seu plano começou a evoluir dentro deste consenso precário, por assim dizer. O ácido passou a ser liberalmente prescrito por psicoterapeutas, muitos dos quais se iniciaram também no LSD. Um deles, o psicólogo Oscar Janninger, introduziu cerca de 1000 voluntários ao psicadélico no seu consultório em Beverly Hills, entre os quais o próprio Huxley, a escritora Anais Nin, os atores Cary Grant e Jack Nicholson, também o compositor e maestro André Previn. Assim, quem desejasse tomar LSD bastava oferecer-se como voluntário para uma das inúmeras investigações sobre psicodélicos aprovadas oficialmente. Entre muitos que assim foram iniciados no êxtase químico, conta-se o então estudante Ken Casey, que, começando por escrever Voando, esse fantástico livro e mais tarde filme que foi Voando sobre um Ninho de Cucos, sob o efeito da mescalina, se tornaria, com o seu grupo de agitação cultural Mary Pregnant, um dos mais empenhados missionários do psicadelismo.
She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find. She was very out of breath.
Diz-se mesmo que o LSD terá mesmo chegado inclusivamente à Casa Branca. A partir de janeiro de 1960 passara a ser ocupada pelo mais jovem presidente norte-americano de sempre, John F. Kennedy, que terá então sido iniciado nesta droga do amor por uma das suas amantes, Mary Prinsep Meyer.
Smiling, she said, I've got an idea. What, said Marcia? Just watch this. Touching a finger to her hand. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement he could barely breathe. His skin felt prickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked round to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Walter Jeffers' head. It split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently in the morning sun.
Por esta altura, fascinada com a força do psicadelismo, a CIA desenvolve o projeto MK Ultra, que antevinha e utilizava o LSD como forma de manipulação psicológica no sentido da própria lavagem ao cérebro. Dizia-se então que o propósito final era criar assassinos perfeitos e esquecidos, por assim dizer. Muito interessante e de respeito à própria morte de Aldous Huxley. Consta então que no momento da sua morte ele pediu à sua esposa que lhe fizesse uma injeção intramuscular de mescalina, ao mesmo tempo que lhe foram lidas passagens de uma tradução do livro tibetano dos mortos, um manual budista para manipular o estado de consciência na altura da morte e assegurar uma transição pacífica para o que ele chamava a clara luz do vazio. Presley morreu sob o efeito de LSD, precisamente quando o uso do psicadélico começava a assumir proporções incontroláveis, com os jovens norte-americanos da classe média a lançarem-se em massa na senda de autotranscendência química, desencadeou-se uma reação anti-LSD alimentada pelos mídia. Resultou, alguns meses antes do chamado Verão do Amor de 1967 em São Francisco, considerado o apogeu do movimento hippie, então na proibição não apenas do uso de psicadélicos, como também de qualquer investigação sobre os mesmos. Every time I put on a radio, nobody's doing it at all. Now what my mom puts on a New York station, I can't believe what hurt it all. Oh, she started dancing to the music, her last day by rock and roll. Hey, by rock and roll. Despite all the amputation, well, you could dance to a rock and roll station. A responsabilidade pela proibição do uso de psicadélicos, que até hoje se mantém praticamente inalterada, costuma ser sacada a Timothy Leary, o tal então que tinha a visão distante da política defendida por Aldous Huxley para a difusão dos Ignorando então os avisos de Huxley, Timothy Leary teria então assumido as rédeas da divulgação desta nova onda e embarcada na apologia então do uso livre dos psicadélicos como detonador da ruptura com o sistema. Posição resumida no seu famoso lema Turn on, turn in, drop out. Ligar-se, sintonizar-se, desligar-se. De quê? Da sociedade. Deste modo, Leary garantiu o lugar na história que Huxley recusara, o de guru dos psicadélicos. Resumir a obra de Aldous Huxley meramente ao movimento hippie é realmente redutor. Prova o facto do seu interesse e das suas investigações, nomeadamente no campo da farmacologia, e também o contacto que teve também com antropólogos e etnobotânicos, como por exemplo Terence McKenna, que depois desenvolveu uma linha de pensamento mais abrangente das raízes já colocadas por Aldous Huxley. Dizia então que as plantas alucinogénicas podem ter sido os catalisadores de tudo o que nos distingue de outros primatas superiores, de todas as funções mentais que associamos à condição humana. Provavelmente nesta linha de raciocínio, o homem não teria chegado a homem sem as plantas alucinogénicas. Fica então o tributo do Laboratório Químico a esse grande nome do psicalismo que dá por nome Aldous Huxley. $26 in my hand. estamos quase no final da emissão de hoje de Laboratório Chímico, hoje não conduzida como habitualmente por Álvaro Mendes, Henrique Vicente e Nuno Fonseca, com Vasco Otero aos comandos. Hoje, mais uma vez, o mundo do psicadelismo foi abordado, depois de na semana anterior termos estado pelos ambientes de África. Sempre todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, e também aos sábados, das 3 às 4 da tarde, na Rádio Hertz de Tomar, o Laboratório Chímico em 107.9 na Rádio Universidade de Coimbra. Viagem radiofónica aos confins da experiência, da abrangência e conteúdo ilimitados, transcendendo conceitos e dimensões geográficas e temporais. Assim é o Laboratório Chímico e assim foi também esta mesma emissão. Banda sonora a cargo dos Velvet Underground. Não poderíamos, sem dúvida, deixar de passar o tema Erin, este que foi um dos temas de referência também no filme sobre os Doors, sobre o seu vocalista, mais propriamente Jim Morrison, um filme realizado por Oliver Stone. Doors, eles que foram então influenciados, sem dúvida, pela obra de Aldous Huxley. Terminamos com uma das frases mais profundas e que, por si só, inclui muito da obra de Aldous Huxley. Aquele que regressa através da porta no muro nunca será o mesmo que por ela saiu. I don't know just where I'm going. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. We'll be right back.
finish that. I was born 1,000 years ago. I wish that. In a great big commercial, going from this land here to that.
Supersound e Fidelity de Lindstrom, com quem colaborou recentemente. Dominique Leone, um puzzle para decifrar em concerto, sexta-feira, dia 3 de julho, no Via Club.